Olá, este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Vi, com o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. O convidado de hoje é o premiado fotógrafo e também escritor e editor Márcio Scavone, membro da Academia Paulista de Letras. Com vocês, Márcio Scavone.
O livro que eu estou lendo se chama Chamado Selvagem, do Jack London, que é um escritor americano, jornalista, fim do século XIX, século XX. E essa coisa de eu estar relendo eu acho muito interessante, porque sempre lembro de uma frase do François Mauriac, o escritor francês, prêmio Nobel, se não me engano, de 52, talvez, e que diz o seguinte, é muito bonito, ele fala assim, ó, se você quer saber sobre o espírito de alguém, não pergunte o que ele está lendo, mas o que ele está relendo. E eu acho que, para mim, a magia do livro é o acesso que você tem direto com a mente de outra pessoa, né? Sem interferência, sem nada. Acho que isso é a coisa mais mágica da leitura e do livro. E esse livro eu tô lendo por vários motivos. Um, porque essa quarentena... Aliás, todos esses livros que a gente vai conversar aqui nesse podcast tem a ver com essa fase, né? Assim que funciona. O livro que você pega na mão é um livro que combina com o seu estado de espírito. Esse, em particular, que eu tô lendo, eu sei exatamente porque eu tô relendo. Eu tô em Campos do Jordão, sozinho, fazendo a minha parte na quarentena. Eu vivo com um cachorro. E esse livro, O Chamado Selvagem, é sobre um cachorro. É um cachorro chamado Buck. E ele é um cachorro mimado que mora numa fazenda de um juiz. O livro abre falando do Buck, que o Buck não lia jornal. Se ele, por acaso, lesse jornal, ele ia saber que as coisas estavam acontecendo lá pro norte. Era a Corrida do Ouro que estava começando, né? E ele mora no sítio desse juiz Miller. Ele é paparicado. O Jack London tem dois livros de cachorro assim, mais importantes. O Caninos Brancos e esse. No Caninos Brancos é um lobo quase que é domesticado. Esse chamado Selvagem é muito bonito porque me faz pensar que essa metáfora de voltar para o selvagem, para o natural, talvez seja a maior lição que a gente está aprendendo com esse vírus, com esse novo tipo de comportamento, essa mensagem que a natureza está nos mandando sobre como tratá-la. Não é? Quando você já lê o livro, é interessante, porque você dá umas avançadas, umas voltas, você lembra de trechos. E o último parágrafo desse livro é realmente é muito bonito, é muito romântico, é uma imagem muito maravilhosa. E fala da solidão, que a gente está tendo uma lição, né, agora, de como viver sozinho nessa época. E ele vai assim, ó, aspas, mas nem sempre ele está só, ele e o cachorro, né? Quando chegam as longas noites de inverno e os lobos seguem seus alimentos nos vales mais baixos, ele pode ser visto correndo à frente da matilha, através de pálidos luares ou mortiças auroras boreais, saltando gigantescamente acima de seus companheiros e de sua garganta sai um bramido, quando ele canta um canto do mundo primitivo, que constitui o canto da matilha. E o livro termina assim, quer dizer, ele termina com o personagem central, que é o cachorro, tem o Thornton, que no fim é onde ele encontra o carinho de novo do ser humano, mas a mensagem aqui, a ideia final, é que quando ele entoa esse uivo, esse grito, é o grito de toda a população dos lobos. Então, é uma coisa que a gente fica pensando no quando é que sai o grito da nossa sociedade, quando é que ele vai ser uníssono, né? Quando que vai ser um chega de maltratar o planeta? Vamos lembrar de onde a gente veio. Eu recomendo muito esse livro. Um dos livros mais interessantes que eu li ultimamente se chama Essencialismo. O autor é o Greg McKeown. E o subtítulo do livro é A Busca Disciplinada de Menos. É muito interessante o livro e ele é muito gráfico. Parece que ele está falando do design da vida da gente, sabe? A busca do design elegante, simples, não quer dizer que não vai ser abrangente, que vai ser importante. Esse livro é ilustrado com uns rabiscos assim, bem interessantes. Para mostrar, ele separa a humanidade nos essencialistas, eu estou lendo aqui, os não existencialistas. Coisas simples, assim, por exemplo, situações. A busca indisciplinada demais, de um lado, que é o que a gente não quer, né? E a busca disciplinada por menos. O primeiro fala assim, bom, reage e faz o que está mais sendo pressionado. O lado de lá fala assim, para e distingue, decide, né, o que, que realmente é importante fazer. O indisciplinado que quer sempre mais, ele fala sim para tudo. O outro para pensar o que, que ele tem que dizer. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, quando a gente coloca, por exemplo, a saúde em primeiro lugar, a família, quando a gente se vê incapaz de interferir no faturamento, no dia a dia, e você fala, bom, eu vou ter que viver com bem menos, gastar muito pouco, porque o dinheiro não vai entrar nesses 3, 4, 5, 6 meses, a gente não sabe. Então, o livro que foi escrito antes dessa pandemia, ele vira quase que um manual de sobrevivência. É muito interessante. Foi um best-seller lá do New York Times. E eu recomendo, sim, esse livro para quem está interessado em puxar o foco para o que realmente é importante na vida. É um bom bate-bola esse livro. O meu livro na fila é de um autor que eu gosto muito, Kazuo Ishiguro. É um autor inglês, nascido no Japão, mas foi muito pequeno para a Inglaterra. E um grande observador assim, da English, né? Tanto é que ele escreveu um livro que deu aquele filme belíssimo chamado Os Vestígios do Dia, sobre o mordomo, né? Uma mansão inglesa no interior. Escreveu também Me Deixe Nunca, também deu um belo filme. Ganhou o prêmio Nobel faz uns 3, 4 anos. Então, um autor para entrar no radar de quem gosta de uma boa leitura, né? E esse livro que está na fila, que eu não li ainda, que se chama O Gigante Enterrado. O tema é muito interessante e diferente, meio fantástico, assim. É um casal ancião vagando pelo interior de uma Inglaterra assim, pós-arturiana, cheia de névoa e de mistérios, assim. Pelo pouco que eu li ainda, estou começando o livro. Todo mundo parece que é acometido por uma falta de memória, que é um tema muito atual, né? Não conseguem nem eles lembrar o que eles estão procurando. Então essa é a minha próxima aventura de leitura. Um dos livros mais marcantes da minha vida é Terra dos Homens, do Saint-Exupéry. É um livro autobiográfico, a história do piloto que ele foi. Começo do Correio Aéreo, seu primeiro solo que ele tem que atravessar da França para a Espanha. Depois eles atravessavam para a África, para a Casablanca. Uma coisa heróica, uma coisa muito aventureira, né? Muito bonita. E o que me atrai muito nesse livro, além do jeito que ele escreve, e fez muito contato comigo quando eu tinha 14, 15 anos, o heroísmo, o idealismo do piloto, a liberdade, tudo isso são as coisas que eu sempre mirei a vida inteira. Mas ele é muito visual, sabe? Começa, ele vai fazer o seu primeiro voo, sai de madrugada, chovendo, é uma noite errada para fazer o seu primeiro solo, né? Ele vai se aconselhar com o Guilherme, que é um veterano, e ele diz no livro que eles abriram, assim, no café, antes de pegar o tal do ônibus. E o Guilherme, aí eles abrem o mapa da França, da Espanha ali e tal. E não que ele mostrasse os rios, as montanhas e tal, ele mostrava os detalhes. O lado humano. Em vez de ele falar da cidade, ele fala, olha, ali tem a fazenda, o nome do fazendeiro é tal, da mulher do fazendeiro é tal. Cuidado que eles têm um rebanho de carneiros que ficam sempre ali no campinho onde você de vez em quando precisa pousar. Ali do outro lado tem umas laranjeiras, tem três laranjeiras. Cuidado com elas são traiçoeiras. Ele transformava o desconhecido em amigo. E assim que ele enxergava o mundo lá de cima. E isso tudo é muito bonito, muito visual, né? Eu acho que esse livro, ele é formativo de caráter. Tem uma passagem, assim, clássica, que ele tá falando de um outro colega dele, ele tá dando um desabafo, chamando ele de pequeno burguês de Toulouse. Ele fala, olha aqui, não és o habitante de um planeta errante e não lanças perguntas sem solução. És um pequeno burguês de Toulouse. Ninguém nunca te sacudiu pelos ombros quando ainda era tempo. Agora, a argila de que és feito já secou e endureceu, e nada mais poderá despertar em ti o músico adormecido, ou o poeta, ou o astrônomo, que talvez te habitassem. E continua, não me queixo mais das lufadas de chuva. A magia do ofício abre para mim um mundo em que enfrentarei, dentro de 2 horas, dragões negros e cumes coroados por uma cabeleira de relâmpagos azuis. Nesse mundo, quando vier a noite, livre, lerei meu caminho nos astros. Eu acho que para mim, a metáfora, né, do piloto, do avião, do fotógrafo, que é a minha carreira, a minha profissão, eu me identificava com o astrônomo, essa coisa de você olhar o mundo através de lentes. Eu acho que a ideia inteira da Terra dos Homens, esse livro, quando eu digo que ele é formativo, ele mostra o triunfo do homem, não sobre a natureza, mas sobre o lado obscuro do homem. Para mim, ele indica quem é do bem e quem é do mal. Ainda mais quando você lê muito jovem, né? O último capítulo se chama Os Homens. Fala da Terra e depois dos homens. E nesse trecho ele fala assim, olha. Quando tomamos consciência de nosso papel, mesmo o mais obscuro, só então somos felizes. Só então podemos viver em paz e morrer em paz. Pois o que dá um sentido à vida, dá um sentido à morte. E ele termina naquela imagem muito bonita da argila que a gente é feito e quando ela endurece a gente não pode fazer mais nada, né? E ele termina numa frase solta, o livro, assim. Só o espírito, soprando sobre a argila, pode criar o homem. Outro livro marcante da minha vida é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é um livro que todo mundo pensa que é para criança, e de repente ele é, mas não porque tem tudo que uma criança adora num livro, até porque tem o personagem do Jim, né, o menino, e tem muita ação, tem pirata, tem luta, tem neblina, tem tesouro escondido, a ilha remota. Mas acho que o mais importante aí no livro é como ele apresenta o John Silver como um vilão, e à medida que a história caminha, você vê como é tênue a linha entre o bem e o mal. Tem as viradas de mestre do escritor, mas acho que o que me fascina nesse livro é o acúmulo de imagens. Ele é rico visualmente, personagens saltam na sua frente, a música do Yo-Ho-Ho in a Bottle of Rum, né? O 15 Men in the Dead Man's Cask. Tudo isso constrói quase que uma história em quadrinho assim na cabeça da criança. É um livro que te acompanha a vida inteira, que você vai crescendo, você vai lendo, você fica adulto, você lê para o seu filho, você envelhece um pouco mais e já fica com vontade de ler para o seu neto. Então esse é um livro que me acompanha a vida inteira. O meu último livro sobre fotografia, sobre o que eu chamo os meus piratas, que são os fotógrafos que mais me influenciaram na minha vida, eu abro com... Eu fiz uma tradução, uma adaptação de uma poesia que o Robert Louis Stevenson fez no começo da Ilha do Tesouro, falando dos piratas, e eu troquei os feitos e os nomes para os fotógrafos do fim do século XIX, começo do século XX, como uma homenagem. Quer dizer, então é um livro, para mim, ele é muito marcante. A Ilha do Tesouro é o que a gente quer procurar a vida inteira.
Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pelo Márcio Scavone. De Jack London, ele fala sobre O Chamado Selvagem e cita Caninos Brancos. Os Vestígios do Dia, Não Me Abandone Jamais e O Gigante Enterrado, os três de Kazuo Ishiguro. Terra dos Homens, de Antoine Saint-Exupéry, e A Ilha do Tesouro, de Robert Stevenson. As músicas usadas neste episódio foram Society, de Eddie Vedder, Dreams, de Joaquim Carud, Rain, de Ilo e Brian Blake, e Elusive Azuri, de Blazo. O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen, Mais Prazer em Ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é de Gabriela Iannacone, mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, do Zamunda Studio. Até o próximo episódio. Tchau!